É o maior ato de manifestação cultural do povo angolano. O Carnaval neste ano de 2022 vai ser realizado sob fortes medidas de segurança sanitária devido à pandemia Covid-19 que assolou o mundo e o país de modo particular. De acordo com a informação do secretário-geral da Associação Provincial do Carnaval de Luanda, APROCAL, António Oliveira, apesar das limitações impostas para fazer face à pandemia Covid-19, os grupos nesta fase já estão a acertar o passo para deixar a pista da nova marginal entre os dias 26 e 29 de fevereiro, sem grandes constrangimentos. Os fazedores da cultura regozijam-se com as autoridades que ponderam reabrir o desfile público da maior montra da cultura tradicional do país. Esta ponderação, segundo os artistas, renova a esperança de poderem dar vida e forma à arte. A música, a dança, o drama, o folclore e outros ritos e rituais tradicionais de Angola terão o palco sob o olhar do público. Belmiro Carlos, guitarrista, compositor e ativista sociocultural, é também presidente da Proculta Angola, uma organização não-governamental que promove e desenvolve atividades culturais no país. O ativista defende a evolução do carnaval para melhor responder aos atuais desafios culturais resultantes da convivência das pessoas e das influências das culturas.
Há aí um grupo que defende que o carnaval defende a dentes e unhas, que o carnaval tem de ser aquele, o nosso carnaval, e quando falam o nosso carnaval é uma confusão muito grande, porque querem fazer o carnaval de 1920, mas o carnaval de 1920 não pode ser igual, não foi igual o carnaval de 1960, não foi igual o carnaval de 1970, nem de 80, nem de 90, e não vai ser igual ao de 2020. Portanto, as pessoas que têm já alguma idade sabem que o carnaval tem sofrido mutações, e mutações incontornáveis, assim, a vida é dinâmica, as coisas, a cultura também não é estática, sofre de influências, é resultado da convivência, da vivência das pessoas, e, portanto, parece-me que é uma luta em glória, e isso tem sido contraproducente para o desenvolvimento do carnaval como pensamos que devia ser. Portanto, o problema é conceptual, estruturante, organizacional. É preciso saber bem se o carnaval não é inclusivo, se é para a promoção do folclore, se é para a promoção da cultura popular, se é para a promoção, se tira o entretenimento, se põe. É preciso discutir isso com novos olhares, novos sentires e, inclusive, com novos saberes. Por outro lado, há muito Estado na organização do carnaval. Isso é resultado da política que vivemos, da forma como chegamos à nossa independência. Já é tempo de se projetar outras formas de organização mais adequadas, que possa ser mais inclusiva, que possa render, que possa se refletir econômico e financeiramente na vida dos fazedores, dos artistas, dos participantes e de todos os interessados, digamos. Parece-me que em relação ao carnaval, muito mais se pode dizer, mas me parece que temos que pegar pelos caboclos, temos que reformular os caboclos do carnaval atual, para que epa, o carnaval não pode ser uma imposição política, você não pode dizer. Nem no Brasil sequer o carnaval acontece em todo o país. E não acontece do mesmo modo, inclusive em todo o país. Portanto, O carnaval é uma festa, tem as suas razões históricas, e acho que podemos deixá-la evoluir do ponto de vista cultural sem os atuais handicaps. É preciso rediscutir tudo isso, mas com uma visão de futuro, com um sentimento dinâmico, e deixarmos, a mim parece que há uma força retrógrada a impedir que o carnaval aconteça como deve acontecer, introduzindo, aceitando, incorporando todos os sentidos, todos os sentimentos, todas as forças vivas da nossa sociedade.
Em vésperas de realização do Intrudo, Belmiro Carlos fala, por outro lado, em falta de progresso por falta de políticas estruturadas da parte do governo para alavancar a atividade artística no país.
Infelizmente, excepto raras exceções, os artistas não podem viver como artistas em Angola. Normalmente fazem outras atividades em outros domínios, portanto, ou empresarial, ou trabalham, etc, etc, etc. Portanto, os homens do carnaval, muito menos, né? Esses então nem sequer lhes passa isso pela cabeça. Vamos esperar que isso possa acontecer. Só para uma descarga nostálgica, em 73, em 1973, 71, 72, 73, os artistas em Angola já viviam, e bem, os músicos particularmente, já podiam comprar carros e podiam morar em prédios. Bem, os mais novos não sabem o que é que isso quer dizer, mas os mais velhos sabem o que era um artista e um negro morar num prédio, comprar um carro, e poder constituir uma família com dignidade. Bem, estamos independentes e, infelizmente, isso é nem sequer uma miragem. Os nossos responsáveis, os nossos dirigentes, têm que necessariamente perder algum tempo à volta disso. Estão lá muitos mais velhos, e não devem permitir que essa situação continue. Infelizmente, lamentavelmente, em Angola os artistas não podem viver porque a atividade artística está desestruturada e porque não há políticas de Estado, como já disse, capaz de alavancar a atividade artística.
Por seu turno, Fernando Galanga, jornalista e diretor do portal de notícias culturais Marimba, fala em desafios para a realização do Intrudo em 2022, uma vez que a pandemia ainda não foi completamente extinta. Por outro lado, aponta outros handicaps vividos pela prática da atividade cultural em Angola, de forma geral, e para o carnaval de modo particular.
A afirmação correta em Angola, não diria que já se pode viver da cultura ou particularmente do carnaval. Por enquanto, digo o seguinte: muita gente já consegue viver da cultura. Porque cultura, tal como disse, é expressão. Quando você cria uma coisa, quando você traz uma solução, quando você canta, quando você faz teatro, quando você é humorista, são atividades culturais, porque são atividades criativas. Mas é possível viver da cultura em Angola, mas do carnaval não. Por que do carnaval não? Porque se você depende da realização do carnaval para comer, logo estavas morto. é necessário olharmos também ao carnaval, o carnaval como oportunidade de expressão de uma atividade cultural no momento de competição, porque é um concurso, é uma competição. Mas nos dias anteriores ou nos momentos anteriores, estes artistas precisam manter a chama acesa. Se tem um grupo cultural, um grupo carnavalesco que está ativo, ele não pode aparecer só nas atividades do carnaval. Ele pode fazer uma atividade de carnaval fora de época, nós temos visto isso. Pode fazer uma demonstração numa atividade cultural de um grupo mais pequeno. Pode fazer uma coreografia para fazer concertos e atividades pagas com ingresso. Então há muito pouca criatividade, há muito pouca ação. E é isso que limita que os artistas vivam da sua arte. Então, os grupos carnavalescos que têm os seus líderes precisam começar a pensar na permanência, na constância da atividade e evitar que seja apenas o carnaval no dia do carnaval. Para manter a chama da cultura acesa nessa fase da pandemia, eu penso que já não existem fórmulas extraordinárias para começarem a ser aplicadas. Existem variadíssimas maneiras de manter a chama da cultura acesa. Porque cultura é quê? Cultura é conhecimento. Cultura é a manifestação de um povo. Desde as suas línguas, a música, a arte, a manifestação, todas as manifestações fazem parte da cultura. E a pandemia nunca impede da manifestação cultural. Apenas devemos usar meios alternativos para conseguirmos encontrar a oportunidade de manter a cultura. E é por isso que quando a pandemia acendeu de forma muito evidente, muitos dos concertos eram feitos via online, via streaming. Muitas atividades culturais eram feitas na internet. No YouTube, por exemplo, através das redes sociais, houve muitas atividades culturais. Então, nada para. E o ser humano é o único ser, se não mesmo um dos maiores, que adapta-se a tudo. Nós somos seres adaptáveis. Nós nos adaptamos a uma situação e podemos depois adaptar-nos a outra. Ou seja, é fácil adaptar-se a ser rico, ao mesmo tempo ser pobre. Mas também é fácil adaptar-se com uma privação, como quando tens liberdade. É isso. Nós somos seres adaptáveis e esse processo de assimilação que rapidamente nos faz acomodar para depois a fazermos o processo de adaptação, ajuda-nos a compreender que a pandemia não limita o fogo da cultura, porque somos todos nós a cultura e nada impede a manifestação da cultura. Temos é que estudar meios alternativos da expressão ou da manifestação dessa própria cultura. E a pandemia em vários países praticamente já não é um caso a ser comentado. E é preciso também reconhecermos a fraqueza do nosso sistema de ensino, a fraqueza do nosso sistema educativo, que tem dificultado a formação de vários cientistas, especialistas, que podem servir o país, mesmo também tendo grande parte, um bom número de especialistas, não são tidos nem achados nas tomadas de decisões. Por quê? Porque o país é governado por um partido que decidiu dirigir o país sem apoio nem suporte nem da oposição, nem de pessoas ou especialistas da sociedade civil. Aí está o troco. Temos esse troco. Muito obrigado.
42 grupos estão confirmados para a edição 2022 do Carnaval de Luanda, cujos desfiles acontecem no final deste mês na nova Marginal de Luanda. Tratam-se dos grupos de classe A, adultos, e 14 da classe C, infantil, segundo informações tornadas públicas pela Agência Angolana de Notícias. O atraso na entrega de subsídios aos grupos vencedores e participantes da festa cultural é um dos maiores desafios deste ato cultural de massa. Fernando Galengue fala do sentido de oportunidade de negócio que se perde com a realização do carnaval. O jornalista entende que esta festa deve render expressando a cultura do povo de Angola e não apenas de Luanda, referindo ao desfile central que acontece na capital do país.
Ainda nos desafios que podemos mencionar é, e tem sido um dos desafios deste carnaval a nível nacional, tem sido claramente o atraso na entrega dos subsídios aos grupos que participam, né? Mas também abrir aqui um parênteses que é importante que os eventos também decorram com alguma necessidade de empreendedorismo, ou seja, tem de haver sponsor, tem de haver empresários comprometidos com o carnaval, porque na medida que o Estado atribui um subsídio, os empresários que devem olhar para o carnaval como oportunidade de negócio, esses empresários devem também apoiar os grupos, no sentido deles se manterem e se organizarem antes mesmo de receberem os subsídios. Por quê? Porque atrasam na preparação das indumentárias, atrasam na logística para a organização dos ensaios, atrasam na compra do material, atrasam nos ensaios, tudo porque a ausência de recursos financeiros acaba por limitar a ação destes grupos. E também devemos olhar nesta perspectiva, porque do ponto de vista do setor privado, um carnaval é uma demonstração de cultura, e se o carnaval é uma demonstração de cultura, o carnaval precisa trazer à tona culturas que podem ser rentáveis, atenção, que podem gerar negócios. Vamos dar um exemplo. Se está num carnaval e as peças culturais forem produzidas, essas peças podem ser comercializadas, joias, panos, indumentárias como aquelas das Mamá da Ilha, peças como da Huila, das Mumilhas, tudo isso pode ser comercializado, pode-se olhar, e o Estado aqui é chamado com uma grande responsabilidade, pode-se olhar para o carnaval como oportunidade de geração de negócios. Aí os empreendedores culturais precisam prestar mais atenção nestes aspectos, no sentido de olhar o carnaval não só como festa, mas também como oportunidade para gerar negócio e daí gerar rentabilidade. Aqueles empreendedores que trabalham muito com peças culturais, eles podem muito bem fazer investimentos em alguns grupos do carnaval para gerar rendimento e imagem dos seus negócios. E aí todo mundo ganha. Depois também, um dos desafios importantes do nosso carnaval de Angola é internacionalização do carnaval. O carnaval é muito conhecido lá fora, mas o carnaval atrai turistas? Não. É raro, são raras as vezes, que pessoas deslocam-se dos seus países para exclusivamente pousar o solo angolano, no sentido de assistir ao nosso carnaval. É raro. Por quê? Porque o nosso carnaval não vende, o nosso carnaval não atrai, o nosso carnaval não expressa a dimensão da cultura da Angola. O carnaval expressa Luanda. E quando um carnaval expressa Luanda, que é uma capital onde tem muitas culturas e até a aculturação, é completamente irrentável, né? É praticamente um negócio não rentável. E daqui, desta lógica, podemos aprender a nos diagnosticarmos. Por quê? Porque quando misturamos as questões de Luanda, as questões políticas ou as questões de Estado, governo, com as questões de nação, não encontramos união. É preciso separar a nação da política ou do Estado partidário, da política partidária. Por quê? Porque uma coisa é o evento para a manifestação das culturas do país, outra coisa é os políticos aproveitarem desse evento para aparecerem e expressarem as suas cores partidárias. É preciso despartidarizar os eventos culturais que são de âmbito de nação e tornar mais coesa a unidade nacional, porque são eventos que ninguém tem cor partidária e acaba por ser uma oportunidade de reencontro da angolanidade. E outro aspecto muito importante em termos de desafio é a melhoria da criatividade. É preciso trabalhar na criatividade. Há muito pouca criatividade, há muito pouca inovação dentro do nosso carnaval. Sei e disse e reitero que há muitos que são conservadores, mas eu sou adepto da inovação, porque inovação atrai, o que atrai vende, e o que vende gera recurso para o país. Os turistas, quando chegam em Angola, compram 3, 4, 5 peças de um artista ou de um empreendedor. Ele está a dar recurso para o país, e esse recurso não vai diretamente no bolso de certos políticos espertos, armados e mais espertos que os outros, que gostam de atrair apenas para comprar petróleo, diamante, ouro e cobre. Então são essas coisas que nós precisamos começar a refletir.
Era o jornalista Fernando Galeng, CEO do Portal Marimba, um portal de notícias especializado em cultura, falando sobre o Carnaval de Luanda, que acontece entre 26 e 28 deste mês. A reportagem da Voz da América em Luanda, com Quincha Liongo.